Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araripina Urgente, entrevista.
Bom, receba aqui nos estúdios da Rádio Arari FM o presidente da Câmara de Vereadores da maior cidade, do maior município, da cidade mais populosa do sertão do Araripe. Não é brincadeira não, viu? É muita responsabilidade. José Hilton Oliveira, novo presidente da Casa Joaquim Pereira Lima, muito bom dia, seja bem-vindo e vamos bater aquele papo bom hoje nessa sexta-feira. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. Parabenizar você pela audiência, Roberto. Você é um programa que é muito bem ouvido nos quatro cantos do município, tá aí a turma dos plaqueiros, lá no nosso prefeito Moraes, deixar aqui um abraço a todos eles. Eu tenho uma origem, comecei minha vida batendo bloco de gesso, e sempre com o rádio sintonizado logo cedo.
E não impede não, né? Bater a placa e ouvir.
Não, na época a gente acordava cedo, chegava da faculdade de 11 horas da noite, 5 horas da manhã, a gente tava ouvindo o programa de Oliveira Palmino, aqui na Araria FM.
Meu irmão, mas para quem quer vencer, tem que ser dessa forma, José Hilton.
Então a gente deixa um abraço aqui, você diversifica bem o programa, por isso conquistou esse respeito, essa audiência, a credibilidade que toda Araripina já conhece, né?
Bom, José Hilton, vamos falar aí dessa eleição para a presidência da Câmara, né? Início de ano, né? Depois de uma eleição, sempre acontece isso. A escolha do novo presidente da Casa Legislativa aqui em Araripina não é diferente. Nós tivemos aí as articulações, depois da eleição e principalmente depois do Natal, aí o negócio apertou mesmo, Natal, ali chegando para o ano novo, foi quando foi decidido aí pelo seu nome. Fala um pouquinho de como é que foi essa disputa interna, porque você já tinha uma maioria, né?
Roberto, a gente agradece a Deus e a todos os amigos que me ajudaram. Eu gosto sempre de agradecer a minha família, agradecer a todos os amigos, as pessoas que trabalham comigo no dia a dia, que contribui para que a gente pudesse desenvolver o mandato de 16 a 20 para chegar na eleição e disputar. Agradecer a todo o nosso grupo político, em nome do prefeito Raimundo Mentel, de Evlas Mateus, saudar, em nome de Brinjal Filho, saudar todos os secretários que fazem parte da nossa gestão e que estão aí no desafio para fazer agora um mandato. A gente tem sempre a certeza, a convicção, que a gente chegou aí no final, né, de 17 a 20, chegou em 2020, finalzinho de 2020, com a Araripina bem melhor do que o que a gente recebeu. E depois de tanto trabalho, tanta dedicação, a gente tem a certeza em Deus, e é natural do cristão, do ser humano, acreditar sempre que o amanhã será melhor, e até pela capacidade do nosso grupo político, de nosso secretário, do nosso gestor, a gente tem a certeza que vamos aí para o segundo mandato ainda melhor. Foram, na realidade, aí 3 vitórias seguidas, né? A gente ganhou a eleição para prefeito,
a eleição para vereador
e graças a Deus tivemos aí a confiança dos pares lá na casa, para que a gente tivesse aí a realização de mais um sonho, né? Presidir a Casa Joaquim Pereira Lima, uma casa que na realidade é a casa do povo, que está lá à disposição, e a gente até no pronunciamento de posse eu deixei bem claro que vou manter aí, tentar manter um pouco, né, da boa gestão que fez, da articulação que a Vlásio teve aí durante esses 4 anos à frente da casa, manter o bom diálogo, manter a boa convivência, né? A gente tem lá a oposição, ontem eu já tinha sentado, né, até nas articulações com a nossa bancada da situação, sentei, pontuei algumas situações que eu estou trazida pela bancada de situação, tenho com alguns divergência, discordância política, mas deixei bem claro que ali na Câmara a gente vai estar aberto e tentando dar as condições para que todos os vereadores de Araripina, todos os vereadores eleitos, que eu tenho certeza que querem o bem de nossa cidade, busquem aí desenvolver um bom mandato, né? Araripina é uma cidade grande, de um povo trabalhador, de um povo que pensa grande. Eu gosto sempre de dizer que o povo de Araripina tem pensamento à frente de muita capital. Então, a gente não é diferente na casa, a gente tem que pensar sempre, manter o bom diálogo e buscar melhorias ao nosso povo.
Mas não foi fácil não, né?
Não, eleição de Câmara, eu digo a você que é outra eleição com alguns complicadores, né? Mas, graças a Deus, a gente tinha aí uma boa convivência na casa, tinha também respeito de alguns amigos, tinha confiança, né? O prefeito Raimundo Pimentel ajudou, enfim.
É Vilásio
ajudou muito, muito mesmo, né? Costumo sempre dizer, tenho ele como uma grande referência, e que ele também tinha, a gente hoje tem na casa três vereadoras, né? Dentre elas a esposa de Vilásio, que é a Lígia, que tem também a sua história, tem a sua pegada e chegou a vereadora mais votada.
Vice-presidente, né?
Eu convidei ela para compor nossa chapa como vice, graças a Deus ela aceitou. E enfim, Vilásio teve aí esse respeito, né? Até por uma situação já da casa, que geralmente eles não têm isso no regimento interno da casa, mas eles não costumam colocar vereadores, né, de primeiro mandato. É lógico que tem gente chegando aí muito bem capacitada, né, com história política, como Camila Sampaio. Agradecer aí a confiança de Camila Modesto, do amigo Dorval, Evandro, do amigo João Doutor, de todos aqueles, Aurismar, que foi um dos primeiros que colocou o nosso nome, né, Aurismar. Eu liguei até para ele depois da eleição para tratar de outra situação, e Aurismar sempre teve uma boa convivência comigo.
Eu futuquei ele aqui, quando ele esteve aí, ele disse, eu não posso ser candidato a presidente porque eu não tenho tempo, que ele é bancário, né?
É verdade.
Eu digo, então você vota em quem? Ele fica ali, enrolou, não disse, mas eu sabia já.
Primeiro levantou a bandeira foi o companheiro Aurismar Pinho.
Né? Bom, mas é normal também, Rosete. Por exemplo, lá em Petrolina, o presidente da Câmara foi o líder do governo, né, Miguel Coelho, durante os últimos 4 anos, né? Então,
coincidência aqui também,
isso é sinal de que você foi um bom líder, né? E foi escolhido agora como presidente da Câmara. E como você mesmo disse, né, muito difícil um vereador chegar de primeiro mandato assumir a presidência da Câmara. Primeiro tem que se enturmar, conhecer o regimento e por aí vai. Bom, mas aí eu queria entrar nessa questão. Você falou da questão da oposição. E os vereadores da oposição, dessa vez, também lançaram o nome, né? Bateram chapa, isso quer dizer que vai ter muitos embates aí durante esses próximos 4 anos?
Deu para sentir isso, sabe? Eu agradeço a Deus, feliz da gestão. Toda gestão que tem responsabilidade, ela agradece quando tem uma oposição atuante, né? Que essa é a verdadeira democracia. A oposição bate, reivindica, e a gestão vai em busca de solucionar, de resolver, e a gente, o importante é se manter sempre o nível do debate, né? Se manter o bom nível, e a gente tem feito isso já. Eu procurei fazer isso no primeiro mandato, estava chegando na casa. Agradeço ao prefeito Raimundo Pimentel e pela confiança do nosso grupo, ao chegar na casa, a história se repete agora com a Evandro. Eu fui designado para a função de líder, passei por alguns momentos de dificuldade da gestão, mas nunca deixei de acreditar que a gestão iria dar resultado, porque, em primeiro lugar, eu sempre trouxe isso comigo desde do começo, né? Eu aprendi com os meus pais, com meu avô, muita gente conhece lá no Moraes, Seu Leite, muita gente aqui da cidade de Araripina, que sempre me ensinou desde cedo que trabalho e seriedade vence qualquer resultado. E foi isso que a gente buscou fazer. Desenvolver um mandato pautado sempre em andar, em caminhar. A função do vereador não é só fiscalizar, não é só auditar. Na realidade, a gente sabe que o vereador do interior, ele é realmente o político mais próximo do povo, ele é quem caminha, ele é quem faz a ponta de ligação entre o poder, entre o povo e o poder executivo e vários órgãos que podem aí trazer melhorias ao povo de Araripina. E isso a gente vai continuar fazendo, mesmo. Tem a parte burocrática, tem algumas situações de gestão que tem que ser tocado na casa, e a gente vai estar aí buscando fazer todas essas atribuições que nos foi confiada com muita tranquilidade.
O discurso da oposição é que vai, né, fiscalizar, como você mesmo disse, que é prerrogativa mesmo de todo vereador de oposição, e que vai votar os projetos importantes que foram enviados pelo Executivo. Mas só que no ano passado, eu me lembro, no início do ano, teve aquele projeto, né, para compra de maquinários e patrol e tudo, ambulância, UTI, e que poderia ter sido aprovado já no início do ano, né, e depois veio a pandemia, poderia ter sido muito benéfico para a população, mas não aprovaram, né? Então, Fica essa questão, né? De quando realmente o projeto for do interesse da população, todos os vereadores, independente de que situação for, o partido for, votar a favor da população do projeto.
Verdade, o vereador tem que ter sempre esse bom senso, né? De deixar a bandeira partidária de lado quando a situação é em benefício de Araripina. Sobre esse projeto, Roberto, eu queria dar aqui uma boa notícia a todos os agricultores aí de Araripina, a todo o povo de Araripina. Graças a Deus, no final do mandato, agora no final de 20, a gente, graças a Deus, conseguiu aprovar esse projeto. O prefeito Raimundo Pimentel deve aí nos próximos dias estar aí comprando aí mais 3, 4 patrol para servir o nosso povo, né? E nesse projeto está incluído aí a compra de carro coletor, de outra UTI para se tornar UTI móvel, uma vassoura mecânica, enfim, são vários itens aí, vários equipamentos que vão agilizar e ajudar a gestão a desenvolver. Eu sempre costumo dizer que no primeiro mandato, Raimundo não teve em mãos a capacidade, não teve as ferramentas para reagir no quesito estrada como a gente queria, como a gente realmente, como ele sonhava. E aí foi ao longo do tempo, ao organizar a casa, aí ele foi conseguindo reagir, não reagindo na velocidade que a gente esperava, mas enfim, isso serve de aprendizado e graças a Deus com a casa arrumada, a gente lembra que naquela oportunidade Araripina perdeu aí 2 patrulhas por algumas situações que havia deixado nosso calque inativo, né? Foi na época, seria uma emenda do deputado federal Fernando Filho, que tem também ajudado muito.
Essas patrulhas foram parar em Bodocó, né?
E essas patrulhas ficaram, estão lá à disposição do povo de Bodocó, né?
Mas
enfim, está aí a importância de ajustar o município, de deixar a casa arrumada para que possa receber investimentos. Quando eu fui eleito, Roberto, eu sempre busquei estar próximo para estar aprendendo, para estar tentando ajudar e vi de perto que se você não ajustar a casa, não tem como as coisas caminharem, porque na realidade os recursos que chegam de FPM, de algumas situações, é para na realidade manter a máquina funcionando. Essa questão de obras, essa questão dos investimentos maiores, depende realmente do município buscar parcerias.
Bom, tem aqui o Leonardo Batista, né, que hoje, agora é secretário, né, do município, está mandando as congratulações ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Roséil, desejando aí um ano de sucesso na condução dos trabalhos no Legislativo. E do Legislativo, o Leonardo entende bem, né?
Entende bem, presidiu a casa.
Leonardo. Exatamente.
Vem aí o pai dele foi prefeito, Leonardo foi vereador, sempre desenvolveu, chegou muito próximo de se eleger e vai agora ajudar a gestão aí na secretaria.
Ele é secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação Tecnológica. É tanto nome que o cara fica meio areado. Paulo Elias, ele diz: Roberto, eu também sou fotógrafo em pista.
Paulo Elias.
Mandando os parabéns aí para Roséilton pelas conquistas importantes na vida. Valeu. Desculpa aí, Paulo Elias. Paulo Elias realmente é fotógrafo e é dos bons, viu? O nosso querido Heleno Mendes. Roséilton, parabéns aí pelas suas 3 vitórias seguidas, né? Foi para prefeito, vereador e presidente da Câmara, como o Roséilton mesmo disse. Tem mais um ouvinte aqui, Roberto. Rosa Oliveira, gestora da Escola Eduardo de Souza Carvalho. Roséilton merece essa conquista. Bom, Roséilton, vamos falar de outro projeto importante que foi colocado em pauta aí, deu um fuá da gota serena agora no final do ano. Essa questão do Arariprev, rapaz, está tirando os cabelos. Ah, quer dizer, o Dia Vilar já tirou faz tempo, né? Agora está tirando os cabelos do prefeito Raimundo Pimentel essa questão, né?
Roberto, antes de entrar, eu quero, em nome de Cássia Del Montes, minha vizinha, mandar um abraço para todos os comerciantes, em nome de Joaquina, mandar aí um abraço, um alô para toda a turma do Centro de Saúde aqui de Araripina, que eu fico sempre perto do Bancouto, Glaucia, as meninas, enfim. Essa questão do Arariprev, o que é que acontece, Roberto? O Brasil vinha há muito tempo precisando fazer na reforma da Previdência. Eu acredito que quando aprendi a raciocinar, era uma das primeiras palavras que eu ouvi. Lá atrás com o Itamar Franco, que tentou fazer, com o Fernando Henrique depois, e aí
Lula
ainda fez uma mini reforma.
Dilma pelejou.
Dilma tentou, Michel Temer, aí veio Bolsonaro, E até os xiita, que mais agressivos, começaram a botar na cabeça que a reforma era necessária, que teria que fazer.
Mas fizeram, mas deixaram o município e os estados de fora.
É aí onde eu quero entrar e quero aqui mandar um abraço para a Eleusina, para a Betânia, para a Edileuza, o pessoal que me questionaram, e eu estou até devendo uma visita à Eleusina para pontuar algumas situações com ela pessoalmente. Infelizmente, tem alguma parte, algum setor da imprensa que ocultam algumas verdades e tentam passar uma notícia de forma diferente. O que é que aconteceu? No apagar das luzes, os deputados já tinham, que eu sei que é uma medida antipopular, é igual você ter que dar um remédio amargo a um filho quando ele está doente, mas você tem que dar. Então, na hora de aprovar o projeto, os deputados já tinham colocado a cara nesse negócio, já tinham enfrentado aí a ira popular, porque, enfim, é uma medida que traz realmente algumas situações. Eu, por exemplo, comecei a contribuir antes dos 50 anos, na lei antiga eu estaria aposentado. E eu comecei a contribuir com 19 anos. E mesmo assim, eu acho melhor eu chegar aos 60, ter a certeza que vou, com fé em Jesus, passar os últimos dias de minha vida sendo assegurado, do que me aposentar aos 48 anos de idade, que era no regime antigo, e quando chegar com 50, 53 anos, a Previdência quebrar e eu não ter mais essa a segurança que ia receber. Enfim, na hora que chegou no Senado, eu acho que o amigo Roberto Gonçalves deve lembrar disso.
Eu falava que
alguns governadores, inclusive o governador de Pernambuco, no ato de irresponsabilidade, tanto Paulo Câmara como João Dino, alguns governadores aí, começaram a pousar de bom mocinho. Dizer ao povo que o povo quer ouvir, não que deveria ser feito. Porque eles têm o conhecimento técnico de saber que a Previdência era necessário mexer. Os senadores deram um olé e disseram, pois tranquilo, vocês são contra, então a gente vai aprovar a reforma da Previdência a nível federal e cada estado, cada município que faça a sua. E todo município, todo estado do Brasil está aí se adequando, vai ter que se adequar.
Teve
uma notícia falsa que disse nos últimos dias, eu quero aqui pontuar isso para todos os inativos, que, por exemplo, ela não mexe só com o servidor que ganha acima, tem um vencimento acima de R$ 6.500, que já contribuía com 11%, e vai aumentar 3% e passar a contribuir.
Tá 14, né?
É uma situação atípica, mas que quem conhece o assunto, que quem tem o conhecimento, sabe que é necessário. A população brasileira hoje, graças a Deus, está vivendo melhor, o povo tem aí uma qualidade de vida maior. A conta é simples, quem paga os inativos é os ativos, né? Então, amigo, se não faz a reforma, logo aí a gente ia acontecer com o Brasil o que aconteceu com a Grécia.
E se não faz essa reforma também aqui em Araripina, logo o prefeito, o dinheiro todo ia ser para pagar isso.
Uma situação, Araripina está hoje com um aporte que o prefeito Raimundo Pimentel está fazendo aí na ordem de mais de R$ 700 mil por mês. Entendeu? Era dinheiro que era para estar sendo usado aí para iluminação pública, para estrada, para calçamento. E existe uma conta, existe uma projeção que para o final do ano, se nada fosse feito, essa porta ia beirar aí R$ 1 milhão.
R$ 1 milhão.
Qual município que aguenta isso?
O vice-prefeito da Vila Lácio falou aqui, né?
Que aguenta isso?
Bom, o Aurismar Pinho está parabenizando aqui, Rosaildo, pela conquista merecedora. Deus abençoe aí a sua gestão, Aurismar. Fabiana Alencar, rapaz, que eu não lembrei o nome, também é fotógrafo. Fabiana era fotógrafo na gestão de Alexandre Reis. Parabenizo o amigo Rosaildo, gente da melhor qualidade. Fotógrafo Fabiana Alencar. Hoje é o dia do fotógrafo, tá vendo aí? Tem mais aqui, bom dia, Roberto. Quero parabenizar o vereador Rosaildo. Este aqui é o Paulinho do Moraes. Neide do Moraes também, parabéns para o meu vereador, conquista, você é merecedor. Tem também da Chapada do Ramalhete, Jeane, a presidente da Associação da Chapada do Ramalhete. Está chegando muita mensagem, vamos adiantar aqui, José, essa questão lá da Câmara, né? Ficou você na presidência, vice-presidente a Calígia Matheus, a Camila Modesto continuou na primeira secretaria. E as comissões, como é que ficaram?
As comissões a gente pontuou ontem, né? Eu mostrei, aí eles indicaram como líder da oposição o companheiro Francisco Edivaldo, e eu vou estar aí concluindo essa situação. A gente tem algumas comissões que designei para as comissões de orçamento, sentei, pontuei com os amigos e foi tá? Eu, são muitas comissões, eu não lembro aqui de cabeça, sabe? Mas é, foi bem dividido e a gente vai aí logo dar início aos trabalhos da casa. E tenho fé, o povo de Araripina pode ter certeza que a gente está com a Câmara em boas mãos. É, a gente tem a humildade de perguntar quando for necessário. Eu me preparei, busquei colocar uma equipe técnica. Estou aqui recebendo nosso tesoureiro Alex Alencar, um rapaz extremamente capacitado. É, meu primo e sempre companheiro Dário, que também nos ajuda já há muito tempo no dia a dia. E a gente manteve Rafael Noronha lá, pegamos aí a chegada de Vitor Modesto, uma equipe contando com a Eliana, enfim, mandar aqui um abraço para a Currinha, para toda a turma que estão lá na Câmara todo dia contribuindo para que os trabalhos aconteçam da melhor forma possível.
Eu espero que você me manda aí, né, essa relação aí da formação das comissões para a gente jogar essa informação
ainda hoje,
no blog, tá certo?
Ainda hoje.
Como é que você achou, encontrou as contas? Porque tudo tem que ter transparência hoje, né? Aqui na rádio tem que ter transparência, prefeitura, Tribunal de Contas está aí. Como é que você encontrou a Câmara de Vereadores de Araripina?
Vê só, ajustada, agora com a situação atípica, né? A gente tem aí uma expectativa do Dodécimo, talvez... É, tem uma queda, o pessoal estão aí fazendo um estudo desses números, porque você tem uma noção, Araripina, o ano passado, tem uma perspectiva aí de mais de 10 milhões de queda, né, no orçamento. O governo federal fez um aporte aí para dar uma equilibrada e socorrer, na realidade, os municípios.
8
milhões, isso, esses 8 milhões não entram na contabilidade do décimo, o dinheiro que chegou para o Covid não entra na contabilidade do décimo, então essa é a apreensão. E a projeção... que já era, tinha sido feita antes, né? Tem um aumento em alguns gastos que, com um número significativo. E, enfim, aí a gente vai aí tá ajustando, fazendo alguns ajustes, mas com fé em Jesus, como eu já disse, quem tem boa vontade, seriedade, trabalho e compromisso resolve. E a gente, com fé em Jesus, vai conseguir manter aí a casa com aberta, proporcionando tudo que os vereadores precisam para desenvolver o mandato.
Quando é que começam os trabalhos, né?
Dia 15 é numa sexta-feira, a casa, a primeira reunião, na realidade a terceira, né? Porque a gente tem a reunião onde é eleito e
eleito,
a gente
é eleito
presidente, a segunda reunião é a que a gente empossa o prefeito e aí a gente volta para a terceira, que é a reunião que
dia 15.
Começa os debates, os embates na casa.
Mas vai ser na quarta-feira, naturalmente.
É numa sexta-feira, porque...
Não, eu sei, na sexta-feira, mas depois vai
depois
voltar
normal. Só porque o regimento diz que a primeira, o trabalho tem que voltar a ter início no dia 15.
Dia 15, mas depois volta para as quartas-feiras.
Aí exatamente.
À noite tem aquela questão já discutida de ser pela manhã, tarde, não, vai ficar à noite mesmo.
É verdade, no mesmo horário, 7
horas
da noite.
7 horas.
A gente tem naqueles 15 minutos de tolerância que sempre tem. E
vamos lá, que esse ano promete. Tem aí, quer dizer que o líder da situação é o Evandro Del Montes. O líder da oposição já foi escolhido, Francisco
Edvaldo.
Então vai ter muito debate, muito embate lá.
Vai,
né?
Vai.
Muito bem, José Hilton. Muito obrigado, meu irmão, pela sua consideração em vir aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Araria FM falar aí sobre sua posse, né? Assumindo aí o legislativo aqui de Araripina, a responsabilidade é muito grande, é a maior cidade do sertão do Araripe, a segunda do sertão pernambucano, porque está empareado com Serra Talhada, Cabo Velho, a responsabilidade é muito grande, viu? Muito obrigado e fique à vontade.
Eu pedi sempre o discernimento de Deus para que a gente consiga conduzir aí, deixar aqui um abraço a todo o povo de Araripina, a todos os amigos da zona rural, agradecer a você, Roberto, agradecer a toda a direção da Rádio Araria FM pela oportunidade e dizer que foi para debater, para discutir Araripina, a gente vai estar sempre à disposição. E é com maior tranquilidade, o maior prazer do mundo é sempre estar debatendo melhorias para Araripina.
Eu vou agendar aqui um debate geral para um sábado entre Evandro e Francisco Adivaldo. E você no meio para
o
negócio. Um abraço, José Hilton. Tudo de bom. Começamos com o presidente da Câmara de Araripina, José Hilton Oliveira. Vamos ao intervalo aqui na Araripina. O Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Araripina.